Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 26. Gênesis 26, de 17 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Nós vamos meditar nesta noite sobre lições com os cavadores de poços. Vamos repetir isso? Lições com os cavadores de poços. Senhor, nós pedimos a tua boa mão sobre nós nessa hora, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia conta a história dos patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. O patriarca, meus irmãos, que tem menos capítulo, que tem menos ênfase sobre ele, o patriarca menos falado, tem menos história, é Isaac. Abraão é chamado de pai da fé, e Abraão tem uma importância muito grande na história da humanidade, de maneira muito especial na história de Israel e na história bíblica. A partir do chamado de Abraão, Deus chama Abraão e tem o objetivo de levantar através da família dele, da descendência dele, um povo para si, um povo para Deus, um povo que obedecesse a Deus e servisse de luz às nações. Você sabe que sempre que Deus nos chama, Ele tem o objetivo de fazer com que sejamos luz para fora, luz para os outros, para que a nossa vida seja um modo de atrair outras pessoas para Deus. Abraão, então, tem uma tremenda importância na história bíblica, é chamado de pai da fé, o pai dos hebreus. Então Abraão é muito importante. Jacó também. Jacó é neto de Abraão e é o pai dos 12, através dos quais foi dividida a nação de Israel. As 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó. Entre Jacó e Abraão está Isaac. A história de Isaac é muito lembrada, porque Isaac teve um casamento muito bonito na Bíblia. Hoje, dia dos namorados, então por isso que muitas vezes nas igrejas fala: estou à procura da minha Rebeca. Porque Isaac se casou com Rebeca, e o casamento foi um casamento feito por Deus. A maneira como Deus agiu, usando pessoas, guiando as coisas, foi realmente um casamento muito bonito. Mas Isaac, então, por causa dessa história do encontro, do casamento com Rebeca, outra parte da história de Isaac fica um pouco escondida, que é quando Isaac está agora tendo uma experiência em Gerar, no vale de Gerar. Ali o que aconteceu? Os irmãos sabem, ele estava com os seus pastores, com o seu rebanho, e eles precisavam de água, de uma fonte de água. Ele sabe que o pai Abraão havia cavado um poço num determinado lugar, só que os filisteus tinham entulhado aquilo tudo. Ele volta lá e cava novamente o poço. Esse poço, meus irmãos, é o poço que o pai cavou. É interessante uma lição com os cavadores de poços, com aquelas pessoas. O que é um cavador de poços? Uma pessoa que está na luta, que está plantando para o futuro, para o presente e para o futuro. Uma pessoa que está buscando uma fonte para poder se sustentar e também está zelando para que aquilo seja bênção para frente. Porque você sabe que há coisas em nossas vidas que, se não acontecer, elas não liberam para que outras aconteçam. Há certas coisas que nós necessitamos que, sem elas, a nossa vida vai empobrecendo em vários sentidos. Pode ser no sentido espiritual, pode ser no sentido material. Você precisa de uma certa estrutura para determinadas coisas, para a vida andar. Aqui, eles precisavam muito de água. Então, ele recorre a algo que o pai já havia descoberto. Meus irmãos, essa primeira lição de descobrir o que os pais já haviam descoberto é uma lição importante dos cavadores de poços. Por quê? Porque muitos de nós temos oportunidades de reencontrar aquilo que é deixado pelos pais. Se não pelos pais, mas por pessoas que vieram atrás de nós, são descobertas na vida, fontes que são deixadas ali, que estão encobertas, mas se você voltar, vai ter resultado. Se você cavar de novo, desentulhar, aquilo vai trazer algo de positivo para a sua vida, até mesmo na sua vida pessoal. Às vezes você já não acredita mais que de uma determinada fonte, de onde já jorrou alguma coisa boa, possa jorrar de novo. Irmãos, nós não podemos ser tradicionalistas. O tradicionalista crê na tradição, mas ele idolatra, ele cultua a tradição. Mas a pessoa que tem tradição e não é tradicionalista, essa é uma pessoa inteligente. Por quê? Porque tem coisas do passado que fazem bem a nós. Tem coisas, não é tudo que fica velho, que já foi usado no passado. Você sabe que tem gente que é assim. Se por um lado tem pessoas que pensam que tudo que já foi do passado tem que ser repetido igual, não aceita mudança, por outro, tem pessoas que não gostam de nada que seja do passado. Nada. Alguma coisa que represente o passado para aquela pessoa não vale. Agora, Isaac descobriu lá e se sustentou por aquilo. Agora, uma segunda lição dos cavadores de poços é o seguinte, irmãos: não é porque tem uma fonte de água que para de cavar. Não é porque tem uma fonte de água que para de cavar. O texto nos diz que ali em Gerar ele se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, deu-lhes os mesmos nomes, mesma coisa, mesmos nomes. Agora os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Porque a gente sempre tem que buscar melhorar. Nós sempre temos que buscar algo a mais. Há pessoas que vivem numa conformação com certas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos estar contentes com o que temos. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes, no sentido de ser contente. Você tem um trabalho hoje e você está ganhando pouco naquele trabalho. Você está olhando para o trabalho mais com espírito de gratidão do que de choramingo. Você valoriza aquele trabalho, você está contente porque Deus te deu. Mas você olha para frente, está contente no sentido assim: mas eu posso me aperfeiçoar, eu posso melhorar, eu posso cavar mais um pouco, eu posso descobrir outro poço. Então é uma gratidão e um contentamento aliado a um permanente cavar. Meus irmãos, porque às vezes nós temos ali assim alguma coisa que está dando certo agora, mas daqui a pouco aquilo não vai dar mais. Daqui a pouco aquilo não funciona mais. Você tem que ter uma outra coisa. Agora, quem cava sempre, acontece a mesma coisa com esse, daquilo que acontece com quem sempre semeia. Quem sempre semeia, ele tem aqui um campo. Ele semeia nesse campo, agora está passando uma dificuldade. Porque não tem mais nada, quase não tem nem semente para semear. Mas ele semeia aqui. Quando semeia aqui, passa aquele período difícil, uma pobreza, quase que não conseguiu nem semear, mas aí vem uma colheita. Aquela colheita é como se fosse umas migalhas. Mas aí se sustenta. Depois planta de novo. Enquanto tá nascendo lá, já está plantando aqui. Aqui, quando começa a colher, já está colhendo de lá e de cá, mas ele já está plantando aqui. Meu irmão, quando chega aqui na frente, aqui, a colheita que foi feita aqui já foi vendida, a que foi feita aqui já está armazenada e ele está plantando para lá. Daqui a pouco ele tem muito, isso tudo é assim, nenhum de nós cava um poço só, ninguém estuda com uma enxadada só. Por que que nós temos que ir na escola desde pequenos? E vai um dia, e volta outro dia, A, B, C, D, E, F, vai brincando, aprendendo, e vai escrever o O, escreve C, vai escrever C, escreve O, vai escrever 3, escreve E, troca o parangolé ali, vai escrever S, escreve 5, que é meio parecido, volta de novo e faz o dever de casa e vai para lá, porque a mente humana tem uma capacidade de ir crescendo aos poucos. Você estuda um pouco, estuda mais um pouco, e nós temos, meus irmãos, um limite para a coisa. Já viu quando tem aquele momento que a gente diz assim, hoje já deu, parece que dali para frente já deu mesmo, dali para frente você não aprende mais. Você já está assim, zureta. Já ficou zureta? Já. A pessoa fica zureta. Já não consegue dali para frente mais. Então tem que ser, cava um pocinho aqui, depois tenta ali e tenta de novo. Há pessoas que querem pegar uma enxada e dar uma enxadada e esguinchar a água para cima, aquilo virá um chafariz eternamente. A segunda lição, primeira lição, nós podemos aproveitar coisas do passado, conquistas da sua família, conquistas de outras pessoas. Você escuta como é que alguém conseguiu, e às vezes é possível você fazer o mesmo. É o poço que já existia e está interditado. Segunda coisa, você deve sempre continuar cavando poços. Agora, uma terceira lição com os cavadores de poços é que filisteu sempre é filisteu. Sempre. Filisteu é filisteu sempre. Cavador de poços é cavador de poços sempre. Mas filisteu é filisteu sempre também. Os filisteus entulharam lá os poços cavados por Abraão. Agora, meu irmão, preste bem atenção. Quando eles descobriram lá um veio de água, uma veia d'água, o que que aconteceram? Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac. Sempre tem gente ali para complicar quando aparece alguma coisa nova. A água é nossa, eles diziam. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Nós sempre vamos ter, meus irmãos, oposição enquanto avançamos. Você descobre uma coisa boa para a sua vida, pode ter certeza que aparece sempre alguém tentando inviabilizar. Irmãos, aí são tantas coisas na vida que surgem, tantos problemas, tantas coisinhas, e principalmente o que é usado aqui? Discussão, transtorno, desordem, mal-estar. Uma terceira lição com os cavadores de poços é que sempre vamos ter certas dificuldades. Nós nunca estamos, irmãos, assim, livres de e desimpedidos de resistência. Existe resistência para todo lado. Você conquista uma coisa que agora parece que aparece uma coisa enviada mesmo. Se não é uma coisa enviada pelo inimigo, é uma coisa enviada por alguém, por uma pessoa, por um ser humano. Outras vezes são as circunstâncias contrárias. Irmãos, na vida, várias vezes a gente rema contra a maré. Vai remando contra a maré. O negócio está contrário e vai remando, vai remando. Está contrário, vai remando. Mas aqui aparece então aquele ambiente de discussão. Essa água aí é nossa, essa água não é sua. Você descobriu, mas é nossa. Aí diz o texto no verso 21. Então os servos cavaram outro poço. Aqui entra de novo a lição segunda. Que cavador de poços nunca desiste. Ele continua a cavar mais poços. Esse aqui é seu? Então tá bom, então fica com esse aqui que eu vou procurar outro. E ele procura outro, irmãos, um livrinho fantástico. Um livrinho fininho. Quando eu cheguei aqui para a igreja para ser pastor, eu reuni com parte da liderança da igreja e nós compramos vários daqueles livros. Eu acho que o pastor Jorge participou daquele momento. Nós fomos para o sítio, fizemos lá uma dinâmica. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? E parece que é um livro só para mineiros, mas é um livro para todo mundo. O que que acontece? Os ratinhos sempre saíam de um determinado lugar, iam para outro lugar, encontravam lá um pedação de queijo. Um dia eles chegaram lá e não tinha queijo. Irmãos, eles ficaram malucos. Então, um ratinho defendia que, por exemplo, eles deveriam voltar para o lugar deles e voltar lá de novo, porque quem sabe o queijo ia aparecer por si só. Vamos refazer o caminho, mas é o mesmo caminho. Vamos voltar para o mesmo lugar. Não tem queijo aqui, mas a gente volta para cá e volta aqui. Quem sabe o simples fato de voltar para cá, onde a gente está acostumado a ficar, e de novo no mesmo lugar, então vai reaparecer o queijo. Outro ratinho tinha uma outra ideia, outro tinha outra ideia. Mas um ratinho lá decidiu assim, quem sabe nós vamos procurar em outro lugar. Porque os queijos acabam, etc e tal. Mas pode ter um outro. Existe mais queijo no mundo? Existe mais queijo no mundo. Não existe só um queijo no mundo. Irmãos, as pessoas que não vão cavando, quando elas têm algo... Por exemplo, a juventude tem um desafio enorme. É honrar o pai e a mãe, honrar a família... Mas passar da fase de dependente da família para a fase de independência em certos aspectos. Porque em certos aspectos, nós nunca vamos ser independentes. Nós somos interdependentes. Em certos aspectos, nós somos interdependentes. De certa maneira, cada um depende do outro um pouco. Mantendo uma certa capacidade de fazer coisas sozinhos, sem que o outro intervenha. A juventude tem que dar um passo para se tornar capaz de fazer certas coisas sozinhos, mantendo a interdependência. E, meus irmãos, às vezes a pessoa se agarra aquilo que o pai, a mãe estão dando, aquilo que consegue através de outros, e ela não abre os olhos para cavar poços. Cada um de nós tem que cavar mais um poço. Cada um de nós tem que correr atrás para plantar uma outra coisa. Quantos jovens estão vivendo sem esperança, assim, e às vezes vivendo numa pasmaceira. Vivendo assim num negócio, que parece que eles estão voando num avião que nunca acaba a gasolina, que tem uma gasolina eterna ali. Eles pegaram um ritmo de vida, Qualquer semelhança aqui, meu irmão, não é mera coincidência, é coisa do Espírito Santo mesmo. Você acostumou, por exemplo, a ir para a academia. Gasta um tempão na academia, aquele negócio. Chega em casa, aquele vitaminão. Aquele vitaminão. Acorda tarde, vai para a academia, aquele vitaminão. Depois aquele Globo Esportão. Depois aquele almoção. Depois aquele sonão. Depois aquele joguinho no videogame toda a vida. Depois bater uma bola de tarde. Depois vão namorar, porque afinal de contas ninguém é de ferro. E aquela rotina, essa rotina é diabólica, rapaz. Está matando o seu futuro. Presta atenção. Está matando o seu futuro. Está saindo água aqui, está dando para beber. Mas tem poço que daqui a pouco vai estar entulhado, tem que abrir um outro. Eu contei aqui para os irmãos que eu fiquei muito feliz, fui pregar no interior de Minas, na posse de um pastor que é meu primo, numa igreja no interior de Minas. Fui de ônibus até um determinado lugar, e eles me buscaram lá, para acabar de chegar na cidade. Foi me buscar o doutor Samuel. Irmãos, o doutor Samuel está um homem dessa altura, sem exagero. E quando eu entrei no carro e cumprimentei o doutor Samuel, eu me dei conta de quem era o doutor Samuel. O doutor Samuel, quando eu era pequeno, esse meu primo também, que é pastor lá, era pequeno. O meu primo era da igreja do Samuel, que na época não era o doutor Samuel, era o Samuel. O Samuel era filho do irmão Ildebrandino e da irmã Ana. O irmão Ildebrandino, um homem crente, pensa num homem crente. Ele vendia pastel numa cesta, mas um homem muito simples, e eles eram bem pobres. O irmão Ildebrandino levava o Samuel para a igreja, mas a Ana... E lá na igreja, eu me lembro que eu ficava uns dias na casa dos meus tios, ia para a igreja com eles. O irmão Samuel, o irmão Ildebrandino, às vezes, pedia oração pelo Samuel, assim, publicamente. E o Samuel devia ficar sentindo desse tamanhozinho. Ele dizia: irmãos, orem pelo Samuel. Orem pelo Samuel, que o Samuel precisa disso, disso, disso. E o Samuel lá. Irmãos, o Samuel foi me buscar. Agora, doutor Samuel. E eu comecei a conversar com ele, fiquei curioso, aquele camarada articulado, sabendo falar, conversando as coisas, visão do Brasil, visão do mundo. E eu cá comigo, rapaz, o Samuel virou gente mesmo. E enquanto eu estava com ele no carro, eu me lembrava daquelas cenas assim, dele correndo muito, porque parece que ele só fazia bagunça. E eu fiquei com aquela imagem dele pequeno. E aí, eu perguntei: Samuel, o que aconteceu na vida de vocês depois que o pai morreu? Ele disse: ih, pastor, tem ideia do que nós passamos? O pai morreu, eu tinha tantos anos, esqueci agora, eu estava bem novinho. Eu comecei a trabalhar com fulano de tal. E eu fazia isso assim, assim. Só que eu aproveitei porque Cicrano me deu uma chance de fazer não sei o que lá. Então eu fazia aqui, fazia lá, e eu ganhava tanto, eu chegava e entregava o dinheiro todinho na mão da mãe. Já houve época que os filhos trabalhavam para ajudar os pais. Você sabe que isso é capaz das pessoas serem até presas hoje se acontecer um negócio desse, né? Aceitar dinheiro de filho virou pecado. Virou um troço assim. Tem umas coisas que viraram esquisitas de um tempo para cá, e umas coisas que eram esquisitas ficaram bonitas de um tempo para cá. É uma coisa curiosa. A pessoa que tem mais vivência, ela deve ficar confusa, né? Gente, o que era certo? Era aquilo lá ou é isso aqui? Mas era bonito os filhos serem assim, responsáveis. Era bonito, já foi bonito. Ficou feio de uma hora para outra. Eu não sei o que aconteceu. E o Samuel, naquele ritmozinho lá de gente crente mesmo do interior, chegava e dava o dinheirinho na mão da mãe. Aí ele me contou, aí depois surgiu isso. Depois eu fui trabalhar com fulano, mas eu não deixei de fazer aquilo. Eu trabalhava com ele lá, mas eu também arrumei um jeito de dar uma aula de informática aqui. E depois eu comecei a estudar aqui, porque uma namorada que ele teve, passou na vida dele só para ir lá na faculdade fazer inscrição dele para aquele vestibular, e o dela. Ele passou, ela não passou, ele se formou. Ela acabou o namoro, mas ele foi embora. Aí, enquanto ele estava fazendo a faculdade, ele estava trabalhando aqui, estava não sei o quê. Irmãos, o Samuel virou gente. Sabe por quê? Cavador de poços. Cavador de poços. Enquanto ele está aqui fazendo uma coisa, está de olho ali para fazer uma outra também. E vai agindo. Irmãos, pessoas que trabalham e que estudam simultaneamente, eu fico impressionado às vezes. Impressionado por quê? Porque parece que aquela prensa do tempo, na hora que a pessoa tem um tempo, ela tem uma capacidade de concentrar maior. Parece que algumas pessoas que trabalham e estudam, quando tem uma hora só para estudar, estuda mais do que quem tem 5 horas para estudar. Porque 5 horas para estudar, às vezes a pessoa pensa assim, não, vou tomar banho agora, vou tomar banho. Não, vou tomar um negocinho aqui porque para esquentar o peito. Não, daqui a pouco eu vou tomar um negocinho para refrescar o peito. Não, eu vou agora ver um programinha, depois do programa eu vejo. Quem não tem tempo tem que comer o caderno naquela hora ou nunca. Ou é agora ou é nunca. Então vai plantando aqui, ali, outro, lá. Gente, esses dias agora, eu fui em Rondônia e conheci um rapaz que gostei dele. Rapaz simples. Ele disse, não, eu vendo roupas. Mas não tem loja não. Não dá para ter loja agora, eu estou vendendo roupa com um, com outro, é um irmão na igreja, o outro lá, eu levo roupa até para a igreja e levo roupa na casa da pessoa. Eu faço o que dá. Meu querido, procure lembrar. Cavador de poço está sempre cavando poço. Sempre cavando poço. Você perdeu o seu emprego. Você está com oportunidade de estudar. Estuda. Esse tempo nosso agora tem aula de tudo quanto é coisa pela internet, meu irmão. Tem aula de tudo quanto é coisa pela internet. Ah, mas eu não gosto da internet e eu estou sem dinheiro para comprar livro. Pega o livro que você já tem. Pega o que já tem. Reaproveita aquilo. Faça alguma coisa produtiva. Uma outra coisa que eu queria aconselhar você. Acaba com o namoro meleca. Sabe o que é namoro meleca? Fala comigo. Acaba com o namoro meleca. Vamos lá. Os irmãos de mais idade aqui não reparam não, que nós estamos tentando imprimir uma linguagem mais jovem aqui, tá? O que é um namoro meleca? É um namoro que enrola o cara todo. Fica todo assim enrolado naquilo. Aquele namoro que deixa a pessoa totalmente assim, sem saída. Parece uma serpente que vai enrolando assim e a pessoa fica sem saída. Namora segunda-feira, vai lá de manhã para levar não sei aonde. De tarde vai lá tomar café. De noite volta para ver o filme. Aí terça-feira vai de novo. E não sei o quê, e papapá, e não sei o quê, e volta de novo. E não sei o quê. Olha, esse namoro vai acabar, você vai ficar sem estudar, sem trabalhar e sem esse namoro. Porque ele vai acabar. Ele tem tudo para acabar, quase todos os namoros acabam. Presta atenção, não aposte todas as fichas nisso. Não gaste esse tanto de tempo numa coisa que tem tudo para acabar. Porque eu vou repetir, quase todos os namoros acabam. Quase ninguém casa com a pessoa que começou a namorar e vai até o final. Antigamente isso ainda era mais comum. Mas agora é cada vez menor isso. Não deixe que a sua vida fique assim totalmente dependendo de um pocinho. Porque se ele secar, cavadores de poços sempre cavam poços. Agora uma outra coisa. Lembre-se. Muito importante, você precisa ser descendente de cavador de poços, porque sempre cava poços, e aí você vai para diante aqui no verso de número 21, então os servos de Abraão cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Olha que coisa, Isaac mandou dali, mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Chega uma hora, meus irmãos, Chega uma hora que quem quer discutir por causa dos seus posses, desiste, sabe por quê? Porque sabe que se discutir por causa daquele, você vai cavar o outro. Se discutir por causa daquele outro, vai cavar o outro. Se discutir por causa daquele outro, vai cavar outro. Vai ser aí, a força positiva fica maior do que a força negativa. A pessoa tenta te atrapalhar aqui, tenta te atrapalhar ali, mas ela não vai conseguir viver atrás de você tentando parar. E agora eles cavam um outro poço, e no verso 22 colocam o nome daquele poço de Reobote. Vamos repetir juntos? Reobote. Olha, eu queria incentivar você a cavar até encontrar um Reobote para a sua vida. O que, que é o Reobote? É o significado. Diz o texto que ele colocou o nome de Reobote, porque ele disse assim: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Agora eu cheguei num ponto aqui que tem espaço, e agora nós vamos prosperar na terra. O Reobote, meus irmãos, ele é um presente de Deus como recompensa do esforço. Olha, agora o Senhor nos abriu o caminho. Quem é que abre o caminho? O Senhor. Mas se a pessoa parar de cavar, vai sair água lá assim à toa? Não. Ele foi cavando, aí o Senhor abriu o caminho. Porque eu vou repetir, Reobote é um presente de Deus de recompensa pelo esforço. Pelo esforço. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você está com uma dificuldade danada de aprender uma matéria. Cisma em cima daquilo e começa, fica. Uma hora Deus fala assim: ah, vou abrir a cabeça. Não entra quase nada dessa matéria nessa cabeça. Mas eu vou abrir a cabeça. Porque cavou aqui, cavou ali, cavou cá, confundiu aqui tudo de novo. Aqui vai de novo, uma hora pimba. Reobote, abriu a cabeça para esse negócio. E você sabe que a gente tem que ir estudando, por exemplo, pedir a Deus: Senhor, me abra a cabeça para isso aqui, que eu preciso. Me abra a cabeça. No trabalho, Senhor, me abra a cabeça para entender isso. Abra um espaço. Então, Reobote é um espaço que Deus abre como recompensa do seu esforço. Tem coisa que você ganha sem esforçar nada. Nada. Tem gente aqui, todo mundo aqui, nós já ganhamos coisas sem nem termos pedido a Deus nenhuma vez. Nunca pedimos, já veio pim, já aconteceu na sua vida. Por exemplo, se você tem uma ótima mãe, você não pediu a Deus, aconteceu, pá, nasceu dela. Você nasceu já na bênção. Você não pediu aquilo. E o efeito daquilo na sua vida é maravilhoso durante a vida toda. Agora, você sabe que tem bênçãos que a gente só recebe se pedir muito a Deus. E tem outras que a gente só recebe se pedir muito e se esforçar muito. Reobote é assim. É a recompensa de Deus pelo esforço. E depois vem um recado no verso 23. Olha só. Porque Deus sempre fala com os cavadores de poços. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, verso 24, o Senhor lhe apareceu e disse, vamos ler juntos o que, que o Senhor disse para Isaac: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema. Coisa terrível é o medo, meus irmãos, coisa terrível é o medo. O medo paralisa a vida da gente, o medo é chato, o medo é ruim. Às vezes a gente vai e tem tudo para dar certo, mas o medo acaba conosco. Aí Deus fala: não tema. Por que que não deve temer? Não tema porque estou com você. Você tem consciência de que Deus está na sua vida? Se Deus está na sua vida, não há o que temer. Deus tem uma promessa: não tema, porque vem uma promessa: eu estou com você e eu abençoarei e multiplicarei. Deus gosta de abençoar cavador de poços. Irmãos, existe uma parábola na Bíblia que é assim: um homem cuidou mal daquilo que Deus confiou, aí Deus tirou aquilo dele. e deu para um outro que cuidou bem do que Deus tinha confiado, aí aquele que tinha pouquinho ficou sem nada. E o que tinha muito ficou com mais ainda. Por que que é assim? Por que que aquele que já tinha ficou com mais ainda? É porque cuidou bem daquilo que tinha primeiro. Você imagine, outro dia alguém me perguntou, tem um médico conhecido meu, esse médico é até bem meu amigo, ele é muito conceituado, ele faz cirurgias, e alguém perguntou para mim, por que que ele era tão conhecido no lugar onde ele mora, no estado que ele vive? Ele é um ótimo cirurgião plástico, por que que todo mundo quer operar com ele? E perguntou por que que ele pode cobrar mais caro, por que que todo mundo paga mais caro para operar com ele. Aí eu expliquei mais ou menos assim, ó, porque foi assim na vida dele. Primeiro, ele era um desconhecido, ninguém sabia quem era ele. Aí, por exemplo, uma pessoa quebrou lá o nariz, precisava consertar o nariz, um exemplo. Aí, quanto é que ele cobra? Ele cobra tanto, é o mesmo tanto que os outros. Aí a pessoa não conhecia outro, foi nele mesmo. Mas aquele nariz ficou tão bem feitinho, que lá na família do camarada, todo mundo, mas ficou bom. Aí daqui a pouco aparece alguém com outra coisa lá. E aí ele operou, mesmo preço que cobrava dos outros, igual todo mundo lá, cobrava barato e tal, fez aquela cirurgia. Daqui a pouco, mas como a orelha mudou, era orelha de abano, agora ficou uma orelha assim bonitinha, ajeitadinha. Olha, eu tenho um menino também aqui que está precisando fazer uma operação. Deu certo naquele lá, vou levar nesse aqui. À medida que ele vai cuidando bem de um nariz, vai cuidando bem de uma orelha, vai cuidando bem de uma barriga, vai cuidando bem de um rosto, vai cuidando bem daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Ele vai cuidando bem. Ele vai sendo conhecido como pessoa boa de fazer aquilo. E aí, começa todo mundo querer ele. Mas tem um outro cirurgião que é ruim. Igual um que eu escutei há poucos dias, um anestesista que eu escutei, que foi operar a mão direita da pessoa, ele deu anestesia na esquerda. Aí tem outro que é desse jeito. Tudo com ele vai ficando mais ou menos, vai ficando meio remendado, vai ficando ruim. Então quem vai operar, que operou com esse aqui que é ruim, que era barato demais, opera, mas fica mal feito. Aí alguém chega e diz assim, era melhor ter operado com fulano de tal. Era mais caro, mas resolvia. Aí até aquele pouco que o de cá tem, passa para o de cá, que já tem muito. Por causa de uma coisa chamada cuidado, mordomia, zelo. Por causa disso. Por causa disso. Por causa do zelo, por causa do resultado que vai sendo acumulado. Deus abençoa o esforço do zeloso, do diligente, do persistente, em sempre cavar mais um pouquinho. Ele fica com muito, o outro fica com nada. Na sua família mesmo você vai ver. Tem gente lá na sua família que ganha um dinheirinho, ele guarda para cá. Ganha um outro dinheirinho, em vez de comprar bobagem, ele guarda para cá. Daqui a pouco ele monta um negócio, aquilo começa a gerar dinheiro. Aí aquele geração de dinheiro aqui, mas ele recolhe para cá. O de cá tem pouco, mas o que entrou saiu. O que entrou foi passear. O que entrou pagou pizza para a galera. O que entrou comprou tênis de R$600. O que entrou comprou não sei o quê. O que entrou jogou fora. O de cá deixou de comprar aquele tênis, deixou de comprar um outro, deixou de comprar não sei o quê. E foi juntando aqui para aquilo gerar. Tem uma hora que o de cá diz para o de cá assim, me empresta dinheiro. Cara, é jogo ruim, rapaz, não empresta não, tem muito. Parece que ele é culpado de ter muito. Parece que ele tem muito porque ele é ruim. Parece que ele tem muito porque ele faz errado. Não, ele tem muito porque ele é cavador de poços. E aí Deus abençoa. E o de cá? O pouco que tem, ele será tirado. Meu irmão, não gostaria que ninguém aqui tivesse na lista dos filisteus, dos cheios de discussões, que só sabe jogar entulho no poço do outro. O poço do outro, palma para ele, porque ele abriu e está dando água para lá. Agora passa a mão numa enxada e vai cavar um poço. Porque Deus tem um lugar para dar água para a sua vida. Deus tem. Deus tem um lugar para poder liberar você. Deus tem um lugar para poder dizer assim, Reobote na sua vida. E eu vou estar com você. E eu multiplicarei a sua sementeira. Eu vou multiplicar o seu esforço em bênçãos. Fique de pé agora, nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração, assim, vamos pedir a Deus. Senhor Deus, que não haja ninguém aqui que seja entulhador de poços, que só saiba fechar poços, olhando os poços dos outros. Senhor Deus, que entre nós sejamos cavadores de poços, de oportunidades, jogando sementes, plantando futuro. Senhor Deus, dê uma unção, uma atitude própria, uma atitude boa para cada um de nós aqui. E abençoa o esforço daqueles que têm trabalhado, daqueles que têm estudado, que têm um sonho, que têm um desejo, que chegue uma hora que dê reobote e que a bênção do Senhor esteja ali. Em nome de Jesus, amém.